Bem-vindos ao Tratado de Haggigah, Bezrat Hashem, um novo tratado. Haggigah é a conclusão da ordem de Moed, das Mishnayot. Se trata da mitzvah de Aliyah Aregel, subindo até o Beit HaMikdash nas festas Pesach, Shavuot e Sukkot. Rabbi Yudana se colocou por último a Masechet Haggigah, porque o Tratado de Haggigah complementa todos os tratados de Moed, referentes às festas Pesach, Shavuot e Sukkot. Quem acompanha o nosso shiurim já está familiarizado com a mitzvah dos sacrifícios das festas Shalmei Haggigah, Shalmei Simcha e Olat Reyapari. Vamos revisar também agora. Vamos ver que temos vários sacrifícios para aquele que vem visitar o Beit HaMikdash nas festas. Tem o sacrifício de Olat Reyah, o sacrifício de Olá, que é tudo queimado sobre o Mizbeach, em nome à visita ao Beit HaMikdash. Existe o sacrifício de Shalmei Simcha, o sacrifício de Shlamim referente à alegria da festa. Se comemora essa alegria comendo a carne do sacrifício, depois de se purificar, etc. E existe o sacrifício de Shalmei Haggigah. Shalmei Haggigah também é o sacrifício de Shlamim, que a carne é comida. E é o sacrifício referente à festa, é o sacrifício festivo. E por isso o nosso tratado é chamado Tratado de Haggigah, em nome ao Shalmei Haggigah. Vamos ver no nosso tratado as halachot dos sacrifícios, quem são aqueles que estão obrigados a ir a Aliyah Aregel, quem está isento, quais são os sacrifícios que ele vai trazer, quais animais, quanto tem que custar os animais, o que cada pessoa vai ter que trazer, qual a espécie do animal. Um tratado muito, muito rico. Na segunda metade do tratado vamos ver assuntos de Tumá e Tara, purificação e impurezas que a pessoa teria que se purificar para ir sacrificar o sacrifício no Beit HaMikdash, visitar o Beit HaMikdash, é proibido entrar lá impuro. Fala a nossa Mishnah, Kol Chayavim Bereia. Fala a nossa Mishnah, todos estão obrigados a visitar o Beit HaMikdash. Chutz Mecheret Shoteh Bekatan, Metumtum Androginus Venashim. Fala a Mishnah, todos estão obrigados a visitar o Beit HaMikdash, com algumas exceções. Vamos ver agora porque a Mishnah fala nessa linguagem, todos estão obrigados, com exceção de... Fala a nossa Mishnah que Cheresh Shotei Katan, uma pessoa surdo mudo, lo aleno, uma pessoa Shotei, uma pessoa que tem um retardo mental, não raciocina bem como um adulto, e um Katan, uma criança menos de Bar Mitzvah, não raciocina como um adulto pela Halakha. Ele pode ser mais esperto do que um adulto às vezes, mas não raciocina como um adulto. Não tem essa maturidade, a Torá isentou de todas as mitzvot. Estão isentos de Aliyah Aregel também. Vetumtum, uma pessoa que não tem órgão de reprodução, ou seja, não sabemos se ele é homem ou mulher. O órgão de reprodução pode estar escondido em algum lugar, não está exposto, ele está isento de Aliyah Aregel. Vamos ver por que no nosso Gemará, vê andrógenos. Andrógenos é a pessoa que tem os dois órgãos de reprodução, masculino e feminino. Ele também está isento. Vê na Shem, também as mulheres estão isentas dessa mitzvah, vamos ver na Gemará por quê. Vavadim Sheinam Meshuchraim, também escravos goim, que não foram libertados, eles estão isentos dessa mitzvah, mesmo que eles tenham que cumprir as mitzvot, algumas mitzvot, porém é como a mulher está isenta, também ele está isento. Vamos ver porque na Gemara, uma pessoa manca, não anda bem com as duas pernas, ve'asuma, uma pessoa cega, ve'acholê, uma pessoa doente, ve'azakê, uma pessoa de idade, também está isento a pessoa que não consegue andar com as pernas, ou seja, uma pessoa que é saudável, ele não é manco, ele não tem a disposição de andar. E é uma pessoa mimada, falam os comentaristas, que anda sempre a cavalo. Essa pessoa não precisa andar e visitar o Beit HaMikdash nas festas. A pessoa tem que andar a pé quando ele tem a disposição disso, ele tem saúde. Vamos elaborar mais assuntos com relação a isso. Eis o Katar. Qual é essa criança que não tem que visitar o Beit HaMikdash nas festas? Ou seja, mesmo que uma criança não está obrigada às mitzvot pela Torá antes do Bar Mitzvah, existem mitzvah de Hinur. O pai tem que educar o filho às mitzvot. Qual é essa criança que não tem nem essa mitzvah de Hinur? Kol she'enu yachol irkov al ktefam shel aviv ve'la'alot mi'Yerushalayim le'har ha'bayit ve'Beit Shammai. Fala Beit Shammai, essa criança que não tem força nem de montar nos ombros do seu pai, e o pai vai carregar ele para Jerusalém até o Harabait. Ele não tem essa força, ele se cansa, ele não tem essa disposição, ele está isento da mitzvah de Eliala Reger, nem por Hiruch, não tem que nem se educar para isso. O Betilel, me fala Betilel, facilitando mais a Halakha. Ou seja, conforme o Beit Shammai, as crianças que têm essa disposição, então eles têm que sim participar da Eliala Reger. Fala Betilel, fala Betilel, são mais as crianças que estão isentas dessa mitzvah de Eliala Reger. Uma criança que não consegue andar a pé, segurando na mão do seu pai, de Yerushalayim até o Harabait, até a montanha do Betamigdash, está isenta. Muitas crianças não conseguem andar tanto assim, mesmo segurando na mão do pai, está isento. Shinemar, como falou o pastor, fala aqui, Betilel, Shalosh Regalim, três vezes ao ano visite o Betamigdash para a Torá. Por que não fala três vezes, Shalosh Peamim, fala Shalosh Regalim, três pernas. Significa vezes, porém, vezes que a pessoa tem que andar a pé. Se a pessoa é adulta e não consegue andar a pé, ele está isento. Uma criança que não consegue andar a pé, está isenta de ir, nem pela mitzvah de Hinuch. Se educar a mitzvah, significa quando ele vai ser adulto, vai estar na mesma situação que ele era quando ele era criança, ele vai ter que cumprir essa halakha. Se quando ele estiver adulto, ele não tem que andar até o Beit HaMikdash, porque ele não consegue andar, não tem essa disposição, ou saúde, também a criança que não tem força de andar, está isento. Isso fala aqui a nossa Mishnah. Beit Shammai me fala Beit Shammai. O sacrifício de Reiá, ou Lat Reiá, tem que valer duas moedas de prata. No mínimo, vai a Hagigá, o sacrifício de Chamei Hagigá, Ma'akesef tem que valer uma moeda de prata no mínimo. O Betilel, o menino fala Betilel, Reiá, Ma'akesef, fala Betilel que o Lat Reiá tem que valer no mínimo uma moeda, o Betilel fala que tem que valer duas, vai a Hagigá, Shtekesef, e o Chamei Hagigá tem que valer duas moedas de prata, fala Betilel, o Betilel fala que tem que valer uma. Vamos explicar na Gemara, não nesse daf, com os dapim na frente, qual é a fonte dessa discussão. Fala na Gemara, por que a Mishnah fala assim? Todos estão obrigados a mitzvah de Eliala Reger, fora algumas exceções, várias exceções. Hakol leatuyemai, o que a Mishnah veio indicar a nós, incluir essa obrigação, que poderíamos pensar que está isento? Fala a nossa Gemara, veio aqui acrescentar um caso. A pessoa que é metade escravo, metade libertado, ele está obrigado a visitar o Beit HaMikdash na festa. Ou seja, o escravo está isento. A pessoa que é 50% escravo, 50% libertado, está obrigado. Como pode ser um caso dessa pessoa meio escravo, meio libertado? A pessoa que é escravo, de dois donos, um dos donos libertou ele, então ele é 50% libertado. Ele tem que visitar o Beit HaMikdash. Não, ele havia de amar mexer de seu ébed e de seu ben-chorim para terminar aí. Por isso é o prêmio de Ravina. Ravina fala que ele está isento. A qual é a tua irmã? O que a Mishnah veio acrescentar? Não veio acrescentar isso. Mas a tua irmã veio acrescentar um outro caso. O que acontece a pessoa aqui? Era manco por causa de uma fratura do primeiro Yom Tov da festa. Ele está isento de Eliala Reger. Porém, ele se curou no segundo dia. Ele consegue já andar perfeitamente no segundo dia. Fala, nossa Mishnah está obrigado a visitar o Beit HaMikdash quando ele se curou. Fala, Micha Lemandela, porque também isso depende da Machloket. Kulan Tashkumin Zelazé, dá para aprender que foi essa opinião que fala que todos os dias da festa são reposições um do outro. Ou seja, se a pessoa não consegue visitar a festa, a Beit HaMikdash, no primeiro Yom Tov da festa, ele pode ir no segundo dia, ou no terceiro dia, ou no quarto dia. Por quê? Todos são tashlumim, reposições do outro dia. Então aqui também, a pessoa era manca no primeiro dia. Se ele era manca no primeiro dia, ele está isento de Eliala Reger. Porém, no segundo dia ele se curou, ele tem a obrigação. Por quê? Porque o terceiro dia é a reposição do segundo dia. O quarto dia é a reposição do terceiro dia. A pessoa que não cumpriu ainda a mitzvah, ele está obrigado outra vez, no próximo dia, de repor isso. Então mesmo que ele estava rigueiro, ele era manco no primeiro dia da festa, estava isento, chega o segundo dia e ele se curou, se recai sobre a obrigação de ir no segundo dia ou no terceiro dia. Cada instante, é uma nova obrigação que se recai sobre a pessoa. E se ele se curou no meio da festa, ele tem a obrigação de visitar o Beit HaMikdash. Ele manda, mas por aí temos uma outra opinião. Vamos ver essa discussão mais pra frente, melhor. Fala a outra opinião, que no de Rabi Yohanan, Kulan Tashlumin de Rishon, Hakol Atuim Ay, conforme essa opinião que fala que todos os dias da festa são reposições do primeiro dia. Não como a primeira opinião, que o primeiro dia se requer a obrigação dele. Se ele não pode cumprir a mitzvah, tem o segundo dia. Se ele não consegue cumprir a mitzvah no segundo dia, o terceiro dia é uma reposição ao segundo dia. O quarto dia é uma reposição ao terceiro dia. Então essa opinião sustenta que se ele se curou no meio da festa, ele volta a se obrigar. Porém, temos uma outra opinião que fala que todos os dias são reposições do primeiro. Se a pessoa está obrigada no primeiro dia e não conseguiu cumprir a mitzvah, tem dias de reposição. Se ele estava isento da mitzvah no primeiro dia, o rigueiro que estava isento no primeiro dia não vai ser obrigado nos próximos dias, mesmo que ele se curar. Porque no primeiro dia ele está isento, então não tem o que repor. Então, a Kol HaYatuim, o que a Mishnah veio incluir com essa palavra, Kol HaYavim Bereia. Mas HaYatuim Sumah Be'achat Me'enah veio incluir um outro caso, que não saberíamos a Halakha. A pessoa que é cega de um olho só, Lo'alem, ele está obrigado a ir visitar o Beit HaMikdash. O cego dos dois olhos está isento, de um olho só, está obrigado. Porém, falamos a Vedelo que a Itana, e a nossa Mishnah não falaria como esse sábio da Breta. Qual é essa breta? Então, é como falar a breta. Yohanan ben de Avai Omer Mishum Rabi Yudá. Fala o sábio em nome de Rabi Yudá. Suma be'achat me'ená patur min areia. A pessoa que é cega de um olho só está isento. Visitar o Beit HaMikdash não tem que sacrificar o sacrifício de olatreia. Shenema, porque fala o pasuk irae. Ou seja, aqui se fala esse sábio. Não como falamos até agora. O cego de um olho só fala esse sábio em nome de Rabi Yudá. Está isento de aliar a laregue. E a nossa Mishnah falaria diferente. Por que ele sustenta que ele está isento de aliar a laregue? Porque ir-e-ir-e. O pastor fala, Shalosh pe'amim ba'shana ir-e kol zechurecha. Três vezes ao ano, ir-e kol zechurecha. Todos os homens têm que ser vistos por Hashem no Beit HaMikdash. Então, ir-e significa que Hashem vai ver ele. Porém, ir-e, que é como se escreve, ou seja, quando a Torá escreve Irae, normalmente se leria Ir-e. Ir-e significa que a pessoa vai ver o Beit HaMikdash, vai ver Hashem no Beit HaMikdash. Por isso, se lê Irae, a pessoa vai ser vista. Por que a Torá não fala que a pessoa vai ver o Beit HaMikdash? Por que a Torá tem que falar para nós lermos que a gente vai ser visto por Hashem? Que deve Hashem Ba'alir'ot, Ah Ba'alir'ot. Assim como Hashem vai vir ver ele, assim também a pessoa vai ver Hashem. Hashem quer ser visto da mesma forma como Hashem vê a pessoa. Tem que ser recíproco. Então o quê? Malirot beshtenav, assim como Hashem vê a pessoa perfeitamente com os dois olhos, ou se Hashem não tem olhos, mas vê a pessoa com a visão perfeita, afliraot beshtenav, também Hashem quer ser visto por você com os dois olhos perfeitos. Se a pessoa é cega de um olho, ele não tem a obrigação de vir visitar o Beit HaMikdash na festa. Isso fala aqui, Agmara Sriyama Mahlon que está na com relações. Vem, vai ter uma outra explicação da nossa Mishnah, que a Mishnah vai falar, Kol Hayavim Bereia. Leu lá, porque tem a minha cara. Podemos falar como falamos no princípio. A Mishnah veio falar que a pessoa que Hetze Eved, Hetze Ben Chorin, meio Eved, meio Ben Chorin, meio escravo, meio libertado, está obrigado a visitar o Beit HaMikdash. Vem, que a caixa lá, a Haderavina. Se você vai perguntar, que na Vina fala que ele está isento, Lokasha não é difícil. Karki Mishnah Rishonah, Karki Mishnah Achronah. Com relação ao período de Beit Hillel, nossa Mishnah fala, como Beit Hillel concluiu a sua opinião depois de voltar atrás, sua Mishnah Achronah. Isso que a Vina disse, que ele está isento, por ser Hetzel Eved, Hetzel Ben Chorin, é como Beit Hillel entendeu no princípio. O que significa isso? Então é como falar a Mishnah. Mishe Hetzel Eved Hetzel Ben Chorin, a pessoa que é meio escravo, meio libertado, ovede trabo yomechad, vedatzmo yomechad. Ele trabalha para o dono dele um dia, o dinheiro daquele dia vai para o dono. Vedatzmo yomechad, o dia seguinte ele vai trabalhar para si, o dinheiro vai para ele. Dive betile, isso fala betile. Amrule betchamai, fala betchamai para betile. Viramos a página. Tikad medrabo, ajudaram bem o dono. O dono libertou o escravo. O outro sócio tem um escravo ainda, tem 50% do escravo, sempre teve 50% do escravo, vai receber 50% da produtividade do escravo. Ele está bem. Veitatzmo loticante, porém vocês não ajudaram o escravo, por quê? Ele não pode se casar com uma escrava, porque uma pessoa livre não pode se casar com uma escrava. Ele é meio livre, não pode se casar com uma escrava. Bat-Hurin, ele não pode se casar também com uma mulher livre, porque um escravo não pode se casar com uma mulher livre. A pessoa que é meio escravo não pode se casar com uma mulher livre. Então, Libatir, se ele não vai se casar, Velodo Livraula, Melani Priya Veviá. O motivo da criação foi para que as pessoas se casem, se reproduzam e eduquem os seus filhos no caminho da Torá. Esse foi o objetivo da criação. O Shneimar, como falou, passou. Lotobera, Hashem Etzara. Hashem não criou o mundo para estar abandonado, Hashem criou o mundo para ser habitado. Então, ele tem que se casar. Então o que se faz? Ele não pode se casar com ninguém. O que vamos fazer? Os Hamim vão obrigar esse dono a libertar o escravo à força para que ele possa se casar. Esse escravo tem que escrever um shtar, um documento que obriga ele a pagar metade do valor dele. Uma vez que ele tem lá meio escravo, metade dele pertence ao dono. Ele vai ser libertado agora, mas não por isso o dono vai perder o valor do escravo. O escravo vai escrever um shtar, um documento que obriga ele, um shtar hof, ou em português uma promissória, que obriga ele a pagar essa metade desse valor. Rasru Betile, Leorot que deveria Bet Shammai. E Betile voltou e concordou com Bet Shammai. É verdade, tem que libertar esse escravo. Então, o que a Bina disse que a pessoa que é meio escravo, meio libertado, está isento de aliar a regra? É como Betile sustentava do princípio, que vamos manter esse escravo, metade livre. Então, uma vez que ele é metade escravo, ele não tem que ir no Beit HaMikdash. Ele não é todo livre. O escravo não tem a obrigação de visitar o Beit HaMikdash, como vimos na nossa Mishnah. Porém, a Mishnah fala que sim está obrigado. Por quê? Porque a Mishnah se trata de depois que Beit Hillel voltou atrás. Beit Hillel disse que esse dono não tem direito de escravizar o escravo ainda, forçar ele a trabalhar, porque tem a obrigação de libertar ele. Da pessoa que é meio escravo, meio libertado dessa forma, que ele não tem que trabalhar para o dono, é considerado uma pessoa livre e tem que ir no Beit HaMikdash, mesmo que oficialmente ele é meio escravo ainda, porém o dono não consegue escravizar ele, que ele tem que libertar esse escravo. Então, mesmo que não fez isso ainda, o escravo não deu esse shtar que obriga ele a pagar metade do dinheiro, do seu valor, mesmo assim ele tem a obrigação de visitar o Beit HaMikdash, porque na prática ele não trabalha para o dono mais. Continua a Gemara. O Heresh, Shotei Katá, não tem que visitar o Beit HaMikdash. Katá é Heresh, Dumia de Shotei e Katá. A Mishnah fala um conjunto com os elementos. Três elementos. Heresh, Shotei e Katá. Surdo mudo. O pessoal que não raciocina, ele não tem um retardo mental, Loleno. E uma criança. Então o quê? Mas Shotei e Katá, de Lav Nedea, a Heresh de Lav Bardea. Faz sentido falar que esses três elementos estão isentos dessa mitzvah pelo mesmo motivo. Assim como o Shotei e o Katan, a pessoa que tem o retardo e a criança, eles estão isentos por não ter DA, não tem raciocínio de um adulto, estão isentos das mitzvot. Também o Heresh é assim. Ele está isento de todas as mitzvot, porque ele não tem raciocínio adulto. De Kamash, mas o que a Mishnah deve falar é Ketetran, como fala outra Mishnah. Heresh de Bruakatuv, Bechol Makom. Qual é esse Heresh que muitas Mishnahot falaram que ele está isento das mitzvot? Fala aqui a Mishnah, é um Heresh que não escuta e não fala também, é um surdo mudo. Os Hanim receberam desde Moshe Rabbeinu que um Heresh, ele não fala, não escuta, ele não raciocina como um adulto, está isento de todas as mitzvot. Inclusive, ali, Alareg, Hamedaber Venoshomea, por exemplo, o que se deduz daqui é que uma pessoa que fala e não escuta, Shomea Venomedaber, ou escuta e não fala, Hayav, está obrigado às mitzvot, está obrigado ali, Alareg, também. Tanina Leada Tanurabanan, e nossa Mishnah veio falar como essa braita diz, Hamedaber Venoshomea Zeuchet. A pessoa que ele fala e não escuta, ele é só surdo, ele é chamado de Heresh. Pelas Mishnayot. Shomea Venomedaber, uma pessoa que escuta e não fala, Zeu Ilem, é chamado de Ilem, uma pessoa muda. Zebe Zearel Kipikrin Lechol Livre. Esses dois, eles estão obrigados a todas as mitzvot da Torá. Mesmo aquele que fala e não escuta, ou escuta e não fala, são pessoas normais que têm que cumprir as mitzvot. Isso que falamos também, que o Heresh, Shidibroa, Akatu Beholmakom, quando falamos que Os Hamim falam que o Heresh está isento das mitzvot, é um Heresh que não escuta e não fala também. Falam, me mais de medaber ver no chumé azeu o Heresh. Por que os Hamim falam que a pessoa que fala não escuta chamando de Heresh? De onde saiu essa palavra Heresh? Chumé ver no medaber zeu ilê. Uma pessoa que escuta e não fala é chamada de ilê. De onde saiu essa palavra? De tipo que falou o Pasuk, sim. Vai-me que Heresh lo eshma. Eu sou como um Heresh que não escutei. Que já se vê que esse é o significado da palavra Heresh, o que lembra Iftarpiv, ou um mudo que não sabe falar. Então quer dizer, uma pessoa que não escuta, mesmo que ele fala, é chamado de Heresh. Uma pessoa que não fala, mesmo que ele escuta, é chamado de Ilem. Isso é uma fonte dessa palavra. Veibai tem uma outra fonte, que dá ambiente, como as pessoas falam, o provérbio. Está aqui Milule, tem uma expressão de falar, a pessoa que é muda, alô aleno, está aqui Milule. Alguém tirou dele as palavras dele, a fala dele foi tirada dele. Está aqui Milule, se abreviando, é a palavra ilem. Está aqui Milule vira ilem na abreviatura. Isso fala de Agma. Paramos aqui por hoje. No próximo vamos ver a Lachot, continuando esse assunto de uma pessoa que fala, não escuta, escuta e não fala. Será que ele está obrigado a visitar o Beit HaMikdash, sacrificar o Latreia ou não? Será que tem a obrigação de comer o chamei Simcha ou não? Porque sim, porque não? Vamos ver o próximo DAF, desenvolver mais esse assunto. E de passagem, vamos ver no nosso DAF seguinte a obrigação da pessoa estudar a Torá e a função do estudo da Torá na vida do Yehudi. Um assunto muito bonito, vale a pena ver. Espero ter vocês no próximo DAF. Obrigado pela atenção. Amém.